Boa tarde aos senhores vereadores, uma boa tarde a todos os presentes. Agradeço em nome de todos os vereadores honrosamente a presença do Jota Júnior, do nosso secretário municipal de esportes, Nelson Mirtin, do Jack, dos assessores, dos servidores desse poder legislativo municipal. E em nome deles eu agradeço também a participação através da Rádio Pomerana FM, através da internet, essa belíssima audiência que nós temos todas as semanas, o nosso povo aqui de Santa Maria acompanhando os trabalhos do Poder Legislativo, bem como do Poder Executivo Municipal. Meu muito obrigado a todos vocês. 9 de maio de 2017, sessão ordinária de número 16. Peço ao primeiro secretário, vereador Álvaro Roberto Gonçalves, que faça a chamada dos senhores vereadores.
Adair Lurto. Adilson Espíndola.
Presente.
Álvaro Roberto Gonçalves, presente. Arlindo Repke.
Presente.
Clóvis Brown.
Presente.
Eumar Francisco Tom.
Presente.
Florentino Lauvers.
Presente.
Hilário Benick.
Presente.
Jean Jacques Lauvers.
Presente.
Joel Ponet.
Presente.
Nelson Mirtink.
Presente.
Rogério Gomes.
Presente.
Valdevino Mantzik.
Presente.
Havendo o número legal, em nome de Deus, declaro aberta a sessão e convido os senhores vereadores e todos os presentes para cantarmos o hino do Estado do Espírito Santo.
Surge ao longe a estrela prometida, que a luz sobre nós quer espalhar. Quando ela ocultar-se no horizonte, há de o sol nossos peitos iluminar. Nossos braços são fracos, que importa? Temos fé, temos crença a fartar. Supre a falta de idade e de força, peitos nobres, valentes, sem par. Salve o povo Espírito Santense, herdeiro de um passado glorioso. Somos nós a falange do presente, em busca de um futuro esperançoso. Saudemos nossos pais e mestres, a pátria que estremece de alegria, na hora em que seus filhos reunidos dão exemplo de amor e de harmonia. Venham louros, coroas, venham flores, ornar os troféus da mocidade. Se as glórias do presente forem poucas, acenai para nós posteridade. Salve o povo Espírito Santense, herdeiro de um passado glorioso. Somos nós a falange do presente, em busca de um futuro esperançoso.
A mensagem bíblica escolhida pelo vereador Adair Lurto para a sessão de hoje se encontra em Salmos, capítulo 24, versículos de 1 a 10, que o mesmo passa a fazer a leitura.
Quem pode ir ao templo? Salmo de Davi. Ao Senhor Deus pertence o mundo e tudo o que nele existe. A terra e todos os seres vivos que nele vivem são dele. O Senhor construiu a terra sobre os mares e pôs os seus alicerces nas profundezas do oceano. Quem tem o direito de subir o monte do Senhor? Quem pode ficar no seu no santo templo? Somente aquele que é correto no agir e limpo no pensar, que não adora ídolos nem faz promessas falsas. O Senhor Deus o abençoará e salvará e o declarará inocente no julgamento. São assim as pessoas que adoram o Senhor, que prestam culto a Deus de Jacó. Abrem bem os portões. Abrem os portões antigos e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? É Deus o Senhor, forte e poderoso, o Senhor poderoso na batalha. Abrem bem os portões, abrem os portões antigos, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? É Deus o Senhor Todo-Poderoso, Ele é o Rei da Glória.
Coloque em votação a ata da sessão ordinária do dia 17 de abril de 2017. Aqueles que aprovam, permaneça como estão. Aprovado. Coloque em votação a ata da sessão ordinária do dia 24 de abril de 2017. Aqueles que aprovam, permaneça como estão. Aprovado. Solicito ao primeiro secretário da mesa, vereador Álvaro Roberto Gonçalves, que faça a leitura do expediente do dia.
Santa Maria de Jetibá, 27 de abril de 2017. Mensagem número 015/2017. Encaminha projeto de lei número 015/2017, que dispõe sobre as diretrizes para elaboração da lei orçamentária de 2018. A sua excelência, o senhor vereador Adilson Espíndola, presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá. Senhor presidente, senhores vereadores, submetemos à apreciação desta Casa de Lei o incluso projeto de lei que dispõe sobre as diretrizes para elaboração da lei orçamentária de 2018 e da outras providências. Senhores vereadores, as diretrizes orçamentárias constituem um conjunto de instrução para a concretização de um plano de ação governamental. É um instrumento de planejamento onde, entre outras providências, destacam-se aquelas voltadas para a elaboração do orçamento. Seu conteúdo abrange as metas e prioridades da administração municipal, as metas e riscos fiscais, as orientações para a elaboração do orçamento, as disposições sobre alteração na legislação tributária, entre outros. Como se vê, a Lei de Diretrizes Orçamentárias torna-se instrumento da maior importância, porque possibilita a concretização das ações governamentais em médio prazo, formuladas para a consecução dos objetivos das entidade municipal. Compondo o presente projeto de lei, enviamos também os anexos que estabelecem regras de harmonização a serem observadas de forma permanente pela administração pública, para a elaboração dos referidos anexos e dos relatórios, e definem orientações metodológicas consoantes os parâmetros definidos pela lei complementar número 101 de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, compreendendo capítulo 1, disposição preliminar, capítulo 2, das metas e prioridades da administração pública municipal, capítulo 3, da estrutura e organização dos orçamentos. Processo número 7360/2017. Capítulo 6, das diretrizes para elaboração de execução dos orçamentos do município e suas alterações. Capítulo 5, das disposições relativas à dívida pública municipal. Capítulo 6, das disposições relativas às despesas com pessoal e cargos sociais. Capítulo 7, das alterações da legislação tributária. Capítulo 8, disposições fiscais. Na expectativa da aprovação do incluso projeto de lei, apresentamos a Vossa Excelência e aos ilustres pares os nossos votos de elevado apreço e distinta consideração. Atenciosamente, Prefeito Municipal Hilário Repke. Mensagem número 016/2017. Encaminha projeto de lei número 016/2017, que autoriza a suplementação por anulação do orçamento de 2017 e da outras providências. A Sua Excelência o Senhor Adilson Espíndola, presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá. Senhor presidente, senhores vereadores, o projeto de lei, ora submetido e apreciação dessa Casa Legislativa, tem como objetivo legitimar a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento fiscal referente ao exercício de 2017, no valor de R$ 1.786.351,98, objetivando a contratação de empresa terceirizada para prestação de serviço de transporte de escolares e outras despesas relacionadas ao projeto Atividade Transporte Escolar. Vale lembrar que as fichas das quais será retirado o saldo para esta suplementação são de fonte recursos do FNDE. O município possui superávit financeiro. Ressaltamos que a Secretaria de Educação, através do setor de transporte escolar, dará entrada ao processo para a contratação de empresa terceirizada para prestação de serviço de transporte de escolares, de maio de 2017 a maio de 2018, o qual deverá ser efetuado posterior empenho. Diante do exposto, informamos que as fichas para efetuar o empenho não possuem saldo o suficiente para o exercício de 2017, conforme planilha abaixo. Assim, solicitamos a Vossa Excelência seja incluso o projeto de lei com tramitado em regime de urgência, com âncora no inciso 1º do artigo 48 da Lei Orgânica do município de Santa Maria de Jetibá. Assim, considerando que o município deve corrigir o equívoco outrora cometido, submetemos o presente projeto de lei aos nobres vereadores dessa Casa Legislativa, renovando nossos votos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Prefeito Municipal Hilário Repke. Mensagem número 017/2017. Encaminha projeto de lei número 017/2017, que autoriza a celebração de parceria entre o município e a PAI, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, com repasse financeiro e da outras providência. A Sua Excelência o Senhor Adilson Espíndola, presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá. Senhor presidente, senhores vereadores, o presente projeto de lei viabiliza a celebração de termo de colaboração para repasse financeiro à APAI, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, para o exercício de 2017-2018, sobre a exigência da Lei Federal 13.019/2014, por assim entender. A presente parceria tem a atuação da Secretaria de Saúde, Secretaria de Trabalho, Desenvolvimento e Ação Social e Secretaria de Administração, cada qual com seus respectivos programas de atendimento aos munícipes. A proposta tem por objetivo e interesse de celebrar termo de colaboração para a prestação dos serviços através da transferência de recursos financeiros à organização da sociedade civil, conforme condições estabelecidas no termo de colaboração na execução de serviços de saúde para a execução de atendimento de 215 pessoas com deficiência intelectual ou múltipla em seus familiares no atendimento em saúde, bem como realização de 50 testes de orelhinha mensal, totalizando 600 testes durante 12 meses, em recém-nascidos, conforme demanda do município, destinados ao custeio de realização de testes de orelhinha mensais, despesas com salários, encargos trabalhistas, fundiários e previdenciários de pessoas com vínculo celestista, atuantes na entidade beneficiária. ainda conforme condições estabelecidas no termo de colaboração na execução de serviços sociais para a execução de atendimentos de 80 pessoas com deficiência intelectual ou múltipla deficiência em seus familiares, promover e garantir atividades e estratégias progressivas às pessoas com deficiência e às suas respectivas famílias, de acordo com o ciclo de vida de cada usuário, a fim de complementar o trabalho social e prevenir a ocorrência de situações desafiadoras, estimulando e orientando-os na construção e reconstrução de suas histórias e vivências individuais e coletivas na família e na sociedade. Ato contínuo. A proposta foi submetida ao Conselho Municipal de Saúde e Conselho de Assistência Social, em cumprimento à legislação pertinente às áreas, que aprovou o repasse de R$ 929.788,06, valor este que comunga o Executivo Municipal. Os recursos serão repassados em 11 parcelas mensais, iguais e consecutivas, a iniciar-se em maio do corrente exercício, no valor de R$ 84.525,28. E a última no mês de março do exercício seguinte, conforme estabelecerão os termos de colaboração. É inegável que a saúde pública e assistencial é obrigação de cada ente público, na esfera de sua jurisdição, sendo as disponibilidades públicas insuficientes para garantir a cobertura assistencial à população, em sendo ofertada pela iniciativa privada em fins lucrativos. Jamais se põe a furtar de sua contrapartida. A assistência à saúde insere-se dentre os serviços da natureza essencial à municipalidade. Daí emerge que a municipalidade adote medidas para garantir a prestação desses serviços de interesse público, dentre as suas condições financeiras, para melhor atendimento aos seus munícipes. Na forma de participação complementar é que EAMA tal demanda, visto que as demais esferas governamentais também têm sua participação na manutenção da organização da sociedade civil em tela, mas revelando-se de uma importância a colaboração entre município. Assim, solicitamos a Vossa Excelência seja incluso o projeto de lei com trâmite de regime de urgência, com âncora no inciso 1º do artigo 48 da Lei Orgânica do município de Santa Maria de Jetibá. Na expectativa da aprovação do mesmo, apresentamos a Vossa Excelência e aos ilustres vereadores santamarienses os nossos votos de elevado apreço e distinta consideração. Prefeito Municipal Hilário Repke. Mensagem número 018/2017. Encaminha projeto de lei número 018/2017, que altera os incisos 2º, 3º, 4º e da Lei Municipal 995/2017, alterado pela Lei Municipal número 1758/2015 e da outras providências. A Sua Excelência, o Senhor Adilson Espíndola, presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá. Senhor Presidente, senhores vereadores, o Instituto de Previdência dos Servidores do município de Santa Maria de Jetibá contratou serviços de profissional especializado na realização de cálculos atuariais, serviço esse indispensável ao equilíbrio atuarial dos valores levantados pelo Instituto, tanto a título de contribuição quanto a título de rendimentos de aplicação financeira, que servirão para custear as aposentadorias, pensão e licenciamento do IPS. Por meio dos referidos cálculos, o Instituto tem como aferir antecipadamente a existência de folga no orçamento ou a necessidade de complementação, em razão do aumento no número de aposentados, pensionistas ou licenciados, garantindo assim que nunca haja qualquer tipo de prejuízo ao segurado do IPS. Tais medidas são possíveis e obrigatórias, não só em razão da necessidade de manutenção do equilíbrio financeiro e atuarial do plano do custeio do Instituto, mas também porque é de competência e obrigação do município realizar as referidas aplicações, conforme determina a Lei Federal 9717/98, artigo 1º e artigo 2º do inciso 1º, senão vejamos. Artigo 1º, os regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, dos militares, dos Estados e do Distrito Federal deverão ser organizados, baseados em normas gerais de contabilidade e atuária, de modo de garantir o seu equilíbrio financeiro e atual, observados os seguintes critérios. Primeiro, realização de avaliação atuarial inicial em cada balanço, utilizando-se parâmetros gerais para a organização e revisão do plano de custeio e benefícios. Artigo 2º. A contribuição da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, incluídas suas autarquias e fundações, aos regimes próprios de previdência social a que estejam vinculadas seus servidores, não poderá ser inferior ao valor da contribuição do servidor ativo, nem superior ao dobro dessa contribuição. Parágrafo 1º. Da União, dos Estados e do Distrito Federal e os municípios são responsáveis pela cobertura de eventuais insuficiências financeiras do respectivo regime próprio, decorrentes do pagamento de benefícios previdenciários. Diante do exposto e ainda com base nos cálculos atuais, atuarias que seguem anexo ao presente projeto de lei, solicitamos a Vossa Excelência que seja incluso o projeto de lei tramitado em regime de urgência, com âncora no inciso 1º do artigo 48 da Lei Orgânica Municipal de Santa Maria de Atibá, e assim manter o critério equilíbrio financeiro e atuarial e o CRP, Certificado de Regularidade Previdenciária, e do IPS, devidamente regularizado. E a ausência do referido certificado impede, por exemplo, o repasse do Fundo de Participação Municipal, uma das principais fontes de receita do município, e, via de consequência, compromete as contas do Instituto, razão porque é tão importante a aprovação deste projeto de lei. Na expectativa da aprovação do mesmo, apresentamos a Vossa Excelência e aos ilustres vereadores santamarienses os nossos votos de elevado apreço e distinta consideração. Atenciosamente, Prefeito Municipal Hilário Repke. Projeto de Lei de número 014/2017 dispõe sobre a obrigatoriedade de identificar os veículos, máquinas e equipamentos contratados para prestação de serviços e da outras providências. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e o Prefeito Municipal de Santa Maria de Atibá sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica obrigatória a identificação dos veículos, máquinas e equipamentos autorizados automotivos contratados para prestar um serviço ao município de Santa Maria de Atibá. Artigo 2º. A identificação dará de forma padronizada, com a fixação de faixa adesiva, no tamanho padrão de 50 por 40 centímetros, nas portas dos veículos, contendo o brasão do município, a inscrição a serviço da Prefeitura Municipal de Santa Maria de Atibá, o nome da empresa responsável pela execução do serviço terceirizado, o número do contrato de prestação de serviço e, caso seja equipamento que não contenha gabine, a fixação se dará em local de fácil visualização. Parágrafo único. Nas portas laterais e no painel traseiro do veículo deverá constar ainda o telefone da ouvidoria do município, a fim de que qualquer pessoa possa denunciar o uso indevido do veículo ou para fins de reclamação dos serviços terceirizados. Artigo 3º. O município deverá também identificar os veículos e máquinas pertencentes à sua frota. Parágrafo único. Excluem-se da obrigatoriedade da identificação de que trata esta lei o veículo de uso do prefeito municipal, seja de propriedade do município, ou terceirizado, ou os veículos de transporte escolar, em todos os níveis, bem como aqueles eventualmente contratados para viagens de estudos, culturais, congressistas ou atividades similares. Artigo 4º. O Poder Executivo Municipal regulamentará a presente lei no que couber. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 6º. Revogam-se as disposições em contrário. Registre-se, publique-se e cumpra-se. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 18 de abril de 2017. Vereador Arlindo Repke. Projeto de Lei número 17/2017. Dispõe sobre a denominação da Rua Abrão Isaac Carlos Lauvers, em São João de Garrafão, neste município, e da outras providências. Faço saber que a Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá aprovou e eu, prefeito de Santa Maria de Itibá, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica denominada a Rua Abrão Isaac Carlos Lauvers, que tem início na Rua Francisco Guilherme e término no início da rodovia, próxima à fábrica de ração do senhor Florentino Guilherme Júnior, em São João de Garrafão, neste município. Artigo 2º. Cumpre ao Poder Executivo dar publicidade e conhecimento à população da referida denominação, bem como a providenciar a placa de identificação. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Registre-se, publique-se e cumpra-se. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 18 de abril de 2017. Justificativa. Projeto de Lei número 17/2017 dispõe sobre a denominação da Rua Abrão Isaac Carlos Lauvers, em São João de Garrafão, neste município, e da outras providências. Senhor Presidente, senhores vereadores, o presente projeto de lei tem por finalidade lembrar e reconhecer a história de vida e a ligação do homenageado com a mencionada localidade, denominando-se então Rua Abrão Isaac Carlos Lauvers, que tem início na Rua Francisco Guilherme e termina no início da rodovia, próxima à fábrica de ração do senhor Florentino Guilherme Júnior, em São João de Garrafão, nesse município. Homenageado nasceu no dia 21 de outubro de 1923, em Santa Leopoldina. Era filho do senhor João Pedro Lauvers e da senhora Sara Boni. Teve uma infância muito difícil, em razão de ter ajudado seus pais no trabalho na propriedade da família, na localidade de São João de Garrafão, na qual cultivava café, aipim, milho, feijão, dentre outros, cuja produção era transportada por meio de animais. Este fato de ter trabalhado desde muito novo fez com que o homenageado estudasse apenas o catecismo, que na época era em alemão. O homenageado foi batizado na Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil e dessa foi membro por toda a vida. Com o intuito de constituir uma família, em 1949, casou-se com a senhora Luísa Retz Lauvers, e desse relacionamento foi abençoado com o nascimento de 5 filhos: Nilza, Neuzina, Alfredo, Gustavo e Rodolfo. Depois de uma vida de muitas lutas e desafios, infelizmente, no dia 10 de janeiro de 1983, o homenageado faleceu com 60 anos de idade. Portanto, nada mais justa que a presente homenagem a uma pessoa honesta e digna, que apesar dos problemas, nunca desistiu de lutar por seus ideais. sendo assim, levando em consideração toda a contribuição que o homenageado teve com este município, conto com a aprovação unânime do presente projeto de lei por parte dos nobres edis, como forma de manter ativa a lembrança de seu nome junto aos seus familiares, amigos e toda a região local. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 18 de abril de 2017. Vereador Florentino Lauvers. Projeto de lei legislativa número 08/2017. Concede título de honra ao mérito à senhora Jovelina Sassenburg. Ila e da outras providências. O presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, do Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, promulga o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Fica concedido o título de honra ao mérito à senhora Jovelina Sassenburg Ila. Artigo 2º. A homenageada será congratulada com uma comenda e a entrega do título será feita por ocasião na sessão solene alusiva da 17ª Festa do Colono. Artigo 3º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. Registre-se, publique-se e cumpra-se. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 18 de abril de 2017. Vereador Jean Jacques Lauvers. Justificativa. Projeto de decreto legislativo número 08/2017 concede título de honra ao mérito à senhora Jovelina Sassenburg Ila e da outras providências. Senhor presidente, senhores vereadores, de acordo com a lei orgânica municipal, em seu inciso 16º do artigo 35, concede o título de honra ao mérito à senhora Jovelina Sassenburg Ila, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados ao município de Santa Maria de Itibá. A homenageada nasceu no dia 19 de abril de 1966, na época município de Santa Leopoldina, filha de Vandelino Sassenburg e Amália Sena Sassenburg. Cresceu em uma família formada por 13 irmãos. Sempre ajudou os pais no trabalho agrícola, até se casar com José Francisco Ila, os quais foram abençoados com 6 filhos, 4 homens e 2 mulheres, sendo eles Júlio César Ila, Jefferson Gil Ila, Jovania Carla Ila, Jander Luiz Ila, Jeanette Carla Ila e Joilson Messias Ila. No início de sua vida matrimonial, também trabalhou com o marido no campo. Em 1986, devido ao grande número de alunos na Escola Municipal Pluridocente de Educação Infantil e Ensino Fundamental, Rio Taquara, houve a necessidade da contratação de uma merendeira. A homenageada foi indicada ao respectivo cargo, sendo assim contratada para prestação de serviço. Na época, em Santa Maria de Itibá, ainda era distrito de Santa Leopoldina. No ano de 1988, quando Santa Maria de Itibá foi emancipada, logo nos primeiros anos, o então prefeito Reumar Potrates realizou o concurso público. Na ocasião, a homenageada obteve aprovação, tornando-se servidora efetiva na escola a qual trabalhava. Em 1998, devido à falta de merendeira, a homenageada precisou se dedicar ainda mais, trabalhando em 2 escolas, Rio Taquara e Rio Taquarinha. Diversas vezes teve que realizar o percursos caminhando devido às péssimas condições das estradas. Pela manhã trabalhava na escola Rio Taquara e a parte da tarde na escola Rio Taquarinha. Foram anos de muito esforço, dedicação e dificuldades, pois ainda amamentava o filho caçula. Atualmente, a homenageada tem 7 netos, sendo eles Luana, Nayara, Kelly, Joyce, Dominique, Anne, Caroline, Ramon, Riquelme e Rebeca Carla. Já se faz 31 anos de serviço prestados à Escola de Rio Taquara, a qual essa mulher, guerreira, companheira, esforçada, Criativa vem atendendo com muito amor a segunda geração de alunos da referida instituição. Foi praticamente uma vida de dedicação a essa escola, deixando lembranças maravilhosas às pessoas com quem conviveu, pois sempre proporcionou aos alunos uma alimentação saborosa, nutritiva e feita com muito amor e carinho. Foram os anos de significativa contribuição para o crescimento e desenvolvimento dessa escola, bem como da comunidade de Rio Taquara. Desta forma, sua dedicação total faz mais do que merecedora, motivo de referência e honra ao mérito. Ao município cabe a admiração, o respeito e o orgulho em poder contar com uma pessoa como a senhora Juvelina Sassenburg Ila, representando o nosso município. Por isso, sendo esta comenda de honra ao mérito oferecida pelo município a personalidades que se destacaram ao longo de sua história, este poder legislativo não só faz justiça a uma mulher, exemplo de dedicação à família, responsabilidade e a vontade de ajudar as pessoas, como faz o público o reconhecimento de seu excelente trabalho junto a esse município. Portanto, requer o apoio dos demais pares que compõem este poder para aprovação do projeto de decreto legislativo. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 18 de abril de 2017. Vereador Jean Jacques Lauvers. Projeto de decreto legislativo número 09/2017. Concede título de honra ao mérito ao senhor Neves Brown e da outras providências. O presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, promulga o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Fique concebido o título de honra ao mérito ao senhor Neves Brown. Artigo 2º. Homenageado será congratulado com uma comenda e a entrega do título será feita por ocasião na sessão solene alusiva à 17ª Festa do Colono. Artigo 3º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. Registre-se, publique-se e cumpra-se. Plenário Dr. Florian Guilherme, 18 de abril de 2017. Justificativa. Projeto de decreto legislativo número 09/2017 concede título de honra ao mérito ao senhor Neves Brown e da outras providências. Senhor presidente, senhores vereadores, de acordo com a Lei Orgânica Municipal, em seu inciso 16º do artigo 35, consegue o título de honra ao mérito ao senhor Neves Brown, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados a este município. O homenageado nasceu no dia 30 de outubro de 1982, quando Santa Maria de Jetibá ainda pertencia ao município de Santa Leopoldina. Filho de Eduardo Brown e Margarida Friedrich Brown, tendo 4 irmãos, Geraldo Brown, Glorinha Brown, Clóvis Brown e Fabrício Brown. Começou a trabalhar no campo ainda na infância, com o cultivo de café, feijão, milho e alho. Aos 7 anos, iniciou os estudos na ocasião. Precisava caminhar 3 quilômetros até a escola. Entrou no ensino confirmatório, com 11 anos na localidade de Pedra do Garrafão, sendo confirmado 3 anos depois. Em março de 2006, o homenageado conheceu Rosineia Tesch e no mesmo ano, em 21 de outubro, os dois decidiram se casar. Na época, ele com 23 anos e ela com 18. Dessa união foram abençoados com o nascimento de 2 filhos. Valef Brown, no ano de 2007, e William Brown, em 2013. Com muito esforço e com o auxílio dos pais, conseguiu contribuir com sua casa. No começo, trabalhou no ramo agrícola. Adquiriu um caminhão para comprar e levar as próprias verduras ao Centro de Abastecimento do Espírito Santo, CEASA. Em 2014, teve um grande prejuízo no qual, tendo levado verduras a São Paulo, não recebeu os valores correspondentes à mercadoria. Diante dessa situação, teve assim que vender o seu caminhão, voltando novamente a trabalhar apenas na lavoura, juntamente com sua esposa. Desta forma, conseguiram recuperar tudo o que havia perdido. Em fevereiro de 2016, os seus pais, que já são idosos, passaram a residir com o homenageado, tendo este a sua família os acolhido com muito amor e carinho, sendo que atualmente convivem juntos. Desta maneira, sua dedicação total à família e ao trabalho no campo, mesmo perante as dificuldades, se mostrou persistente, fazendo o senhor Neves Brown mais do que merecedor, motivo de referência e honra ao mérito. Portanto, requer o apoio dos demais pares que compõem este poder para a aprovação do projeto de decreto legislativo. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 18 de abril de 2017. Vereador Clóvis Brown. Projeto de Lei Legislativo número 10/2017. Concede título de honra ao mérito à senhora Margarida Friedrich Brown e da outras providências. O presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, promulga o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Fica concedido o título de honra ao mérito à senhora Margarida Friedrich Brown. Artigo 2º. Homenageada será congratulada com uma comenda e a entrega do título será feita por ocasião na sessão solene alusiva à 17ª Festa do Colono. Artigo 3º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. Registre-se, publique-se e cumpra-se. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 18 de abril de 2017. Justificativa. Projeto de decreto legislativo número 10/2017 concede título de honra ao mérito à senhora Margarida Friedrich Brown e da outras providências. Senhor presidente, senhores vereadores, de acordo com a Lei Orgânica Municipal, em seu inciso 16º do artigo 35, concede o título de honra ao mérito à senhora Margarida Friedrich Brown, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados ao município. A homenageada nasceu em 23 de maio de 1944, neste município. É filha do senhor Lourenço Friedrich e da senhora Ida Hammer Friedrich. Durante a infância, a homenageada gostava de brincar com seus irmãos e com 10 anos de idade começou a estudar, já enfrentando alguns desafios, pois na época precisava caminhar um longo trajeto até chegar à escola. Naquele período também começou a frequentar o ensino confirmatório na localidade de Rio Poço Moses e depois 3 anos teve sua confirmação de fé realizada. Um importante passo se deu na vida da homenageada, quando em julho de 1963 conheceu o senhor Eduardo Brown, com o qual se casou em 1964, e dessa união foram abençoados com 5 filhos, Geraldo, Glorinha, Clóvis, Neves e Fabrício. A homenageada é moradora de nosso município, pessoa digna e trabalhadora. Portanto, é eminente a enorme contribuição da homenageada para com este município, por meio do árduo trabalho na roça, tornando-se merecedora da comenda de honra ao mérito oferecida pelo município a personalidades que se destacaram ao longo de sua história. Portanto, requer o apoio dos demais pares que compõem este poder para aprovação do projeto de decreto legislativo. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 18 de abril de 2017. Vereador Clóvis Brown. Projeto de decreto legislativo número 11/2017. Concede título de honra santamariense ao senhor Geraldo Iraci Roncon e da outras providências. O presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, promulga o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Fica concedido o título de cidadão santamarense ao senhor Geraldo Iraci Roncon. Artigo 2º. O homenageado será congratulado com uma comenda e a entrega do título que será feita por ocasião na sessão solene alusiva à 17ª Festa do Colono. Artigo 3º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. Justificativa. Projeto de decreto legislativo número 11/2017, que concede título de cidadão santamarense ao senhor Geraldo Iraci Roncon e da outras providências. Senhor presidente, senhores vereadores, de acordo com a Lei Orgânica Municipal, em seu artigo 35, inciso 16º, concede o título de cidadão santamarense ao senhor Geraldo Iraci Roncon, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados ao município de Santa Maria de Jetibá. Homenageado nasceu em Alto Caldeirão, município de Santa Teresa, Espírito Santo. É filho de Paulino Roncon e de Maria Lúcia de Maté Roncon. Trabalhou como lavador até completar 20 anos de idade, quando então, em 1989, ingressou nas fileiras da Polícia Militar do município do Espírito Santo. Atuou nos municípios de Cariacica, Aracruz, Itaguaçu e Itarana. Em 1993, foi transferido para trabalhar no município de Santa Maria de Jetibá, o qual permaneceu até 2008, quando foi transferido para a Polícia Militar Ambiental. Importante destacar que o homenageado fixou sua residência neste município desde 1995 e permanece até os dias de hoje. Inclusive, já conquistou muitas amizades, além de trabalhar na missão de preservar a ordem pública, o qual não mede esforços pelo bem-estar da população santamariense. A honraria é um reconhecimento aos trabalhos desempenhados pelo homenageado, bem como enaltece ainda mais a nossa instituição, que representa o trabalho como profissional e como cidadão. Diante do exposto, é pertinente e justo que o Poder Legislativo concede o título de cidadão santamariense, e por isso espera-se que os nobres edis do colendo Poder Legislativo de Santa Maria de Jetibá aprove o presente projeto de decreto legislativo. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 20 de abril de 2017. Vereador Joel Ponat. Indicação número 46/2017. Indica ao chefe do Poder Executivo a aquisição de um terreno e a um posterior construção de um campo de futebol society na localidade de Alto Recreio, nesse município. Senhor presidente, senhores vereadores, a Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, por meio do vereador abaixo-assinado, usando o permissivo do artigo 100 e 101 do regimento interno dessa Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a aquisição de um terreno e a posterior construção de um campo de futebol society de grama sintética na localidade de Alto Recreio, nesse município. A aquisição de um terreno com a posterior construção de um campo de futebol society proporcionará à comunidade um local de lazer e confraternização. Além do mais, vem a ser uma forma de incentivar a prática de esportes e, ao mesmo tempo, promover um meio de vida mais saudável. Deve-se destacar que a sua implantação é uma reivindicação dos que residem em Alto Recreio, pois se encontram carentes de um espaço adequado para descontração e entretenimento. Diante dessa situação, apresenta-se esta medida, a fim de proporcionar uma melhor qualidade de vida aos moradores da região. Assim sendo, requeiro o apoio dos demais colegas vereadores dessa Casa de Leis para aprovar a presente indicação, e desde já requeiro também o devido acatamento da indicação pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 19 de abril de 2017. Vereador Rogério Gomes. Indicação número 47/2017. Indica ao chefe do Poder Executivo para viabilizar junto ao governo do Estado do Espírito Santo a substituição de uma saliência e lombada por uma faixa elevada na localidade de Barra do Rio Poço Moço, nesse município. Senhor presidente, senhores vereadores, a Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, Espírito Santo, por meio do vereador abaixo-assinado, usando o permissivo do artigo 100 e 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, indica o excelentíssimo senhor prefeito municipal para viabilizar junto ao governo do Estado do Espírito Santo a substituição de saliência ou lombada existente em frente à escola local por uma faixa elevada na rodovia Dalmácio Espíndola, na localidade de Barra do Rio Possumose, conhecido como Luiz Potrates, nesse município. A implantação de uma faixa elevada na referida localidade oferecerá mais segurança aos pedestres, bem aos cadeirantes, uma vez que a faixa é na altura da calçada, facilitando assim a locomoção durante a travessia. Outro benefício é no que diz respeito à sua maior altura, diferentemente das saliências ou lombadas convencionais, o que faz com que os veículos reduzem de forma eficaz a velocidade, além de proporcionar uma melhor visibilidade dos que aproximam da faixa, sendo um item necessário em uma rodovia de grande movimentação de veículos como a citada, de forma a sua implantação nas mediações da escola, por se tratar de um local com grande fluxo de alunos e pessoas, assegurará uma maior proteção aos que necessitam se locomover por aquela via. Portanto, requeiro o apoio dos demais colegas vereadores dessa Casa de Leis para aprovar a presente indicação e, desde já, requeiro também o devido acatamento da indicação pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 19 de abril de 2017. Vereador Adair Lourdes. Indicação número 48/2017. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal a instalação de 6 câmaras de monitoramento em São João de Garrafão, nesse município. Senhor presidente, senhores vereadores, o vereador que se apresenta assina, no uso de sua função consoante, lhe faculta os artigos 100 e 101 do regimento interno desta Câmara Municipal, indica ad referendum do plenário dessa Igreja Casa, que se digne do excelentíssimo senhor prefeito municipal quanto à instalação de 6 câmaras monitoramento via Polícia Civil ou Militar em São João de Garrafão, neste município. Com a implantação desse sistema, todos ganham com isso: o cidadão comum, o comerciante e até a própria polícia, que vai poder identificar e localizar quem cometer crimes e delitos. Existe uma grande preocupação na comunidade com relação aos roubos, furtos e assassinatos ocorridos neste município. O objetivo, portanto, é garantir um ambiente mais seguro aos moradores e visitantes. Esta proposta irá auxiliar no combate à criminalidade, que atualmente é um problema que atende grandes e pequenas cidades indistintamente, prejudicando a qualidade de vida de todos os cidadãos brasileiros. Frisa-se, por fim, que se adota uma presente medida, contribuirá com o sistema de segurança pública, inibindo o conhecimento de infrações penais, como roubos, furtos e agressões de todos os tipos, sendo um meio útil na elucidação dos delitos cometidos naquela localidade. Por todo o exposto, requeiro o apoio dos demais pares dessa Casa de Leis para aprovar por unanimidade a presente indicação e, desde já, requeiro também o devido acatamento da indicação pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 20 de abril de 2017. Vereador Jean Jacques Lauvers. Moção de pesar número 05/2017. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz descansar em pastos verdes e me leva às águas tranquilas. O Senhor renova as minhas forças e me guia por caminhos certos, como Ele mesmo prometeu. Salmo 23:1-3. A Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, Espírito Santo, por meio do vereador abaixo-assinado, manifesta o seu profundo pesar pelo falecimento do senhor Éder Carlos Filvoque, ocorrido no dia 20 de abril de 2017, aos 33 anos de idade. Expressamos condolências à família. Homenageado nasceu em 14 de setembro de 1983, em Itaguaçu. Filho de Helmut Filbock e Agnélia Ratzke Filbock. Família humilde. Seu pai era lavrador e sua mãe foi a primeira professora de Rio Poço Moses, ambos falecidos. Éder sempre residiu em Rio Poço Moser, neste município. E aos 9 anos de idade, perdeu sua mãe e foi criado por seu pai e seus irmãos, Edna Mara Filvok e Edno Max Filvok. Era uma pessoa autodidata, pois mesmo sem ter concluído o segundo grau, estava sempre bem informado em questões políticas e sociais. Era uma pessoa conselheira e que não media esforços para ajudar o próximo. Em 2005, tendo em vista o falecimento de seu pai e o fato de seu irmão Edno ter se mudado para o Rio Grande do Sul, o homenageado passou então a residir com sua irmã Edna, onde um era o alicerce do outro. Éder tinha sua irmã como uma segunda mãe. Éder era determinado, comunicativo, objetivo, carismático, humilde, sonhador, dentre outras qualidades. Trabalhou como assessor parlamentar nessa Casa de Leis, com o então vereador Sigmar Schwantz, no período de 2005 a 2008. Posteriormente, assumiu o cargo de motorista da Câmara com o então presidente Nelson Mirtink, no período de 2009 a 2012. De janeiro a abril de 2017, o homenageado foi assessor parlamentar do vereador Nelson Mirtink, que o tinha como pai de consideração, pois este confiou em seu potencial, mesmo sem ter experiência profissional, sempre trabalhando com muita competência e se dedicando ao máximo, pois muitas vezes deixava seus afazeres de sua família para ajudar o próximo. Infelizmente, em 20 de março de 2017, Éder foi internado com problemas de saúde um mês depois. Em 20 de abril de 2017, às 12h30 horas, foi a óbito no Hospital Concórdia, nesse município. Portanto, deixou como legado toda a sua força, obstinação, coragem e a perseverança de que um guerreiro nunca morre. Nesse momento, os familiares ainda sofrem com o passamento do senhor Éder Carlos Filvock, uma pessoa de personalidade límpida, com dedicação em seu viver em prol de uma vida digna e construtiva. Assim como o espelho reflete o nosso ser, a morte é um cumprir de uma nova jornada, onde o reluzir da paz é parte integrante desse caminhar. E neste momento, entristecidos pelo acontecimento, oferecemos nossas condolências aos familiares e amigos dessa magnífica pessoa, expressando nosso profundo pesar pelo falecimento do amigo Éder, deixando nossos sentimentos de pesar aos familiares e amigos. Requer ainda que a cópia desta singela homenagem seja encaminhada à família enlutada e ao prefeito municipal, para que saibam do caminho e a consideração de uma pessoa maravilhosa e humana, como sempre foi o senhor Éder Carlos Filvock. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 9 de maio de 2017. Vereador Nelson Mirtink. Conselho do Fundep. Ofício Circular CASC Fundep, número 003/2017. Santa Maria de Atibá, Espírito Santo, 27 de abril de 2017. Ao presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Atibá, senhor Adilson Espíndola. Prezado senhor, considerando a Lei Municipal número 951/2007, solicitamos a indicação de um membro titular e um membro suplente para a composição do Conselho Fundeb, Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação do município de Santa Maria de Atibá para o biênio 2017-2019. Antecipamos nossos agradecimentos pelo atendimento. Atenciosamente, presidente Hermindo Feixe.
Com toda a vênia, os senhores vereadores, foi-me informado agora há pouco pelo nobre colega vereador Hilário Benning, o falecimento do senhor Ademir Silva, ocorrido no último dia 7 de maio. Passamos, então, nesse momento, um momento de silêncio em memória do mesmo. Registramos e agradecemos, em nome de todos os vereadores, a honrosa presença da nossa secretária de gabinete do prefeito, a senhora Zilda Maria Krause Pelacani, nossa ex-funcionária aqui dessa casa, uma pessoa maravilhosa que todos os vereadores, com toda certeza, têm um apreço muito grande pela sua pessoa. Muito obrigado pela sua presença, de igual forma do Luciano, subsecretário de gabinete do prefeito, que trabalhou muito nesse final de semana, como todos os funcionários que estavam envolvidos na nossa festa pomerana. Muito obrigado pela sua presença. De igual forma, também queremos agradecer a presença do senhor Walter Schwanz e da senhora Isaura Reinholz Schwanz, lá de São João de Garrafão, que estão acompanhando essa sessão ordinária. Ao Gabriel Friedrich, que aqui também está, muito obrigado, Gabriel, pela sua presença, de todos os demais. Caminho os projetos de lei e de decreto legislativo para as comissões de exame e parecer. Projeto de lei de número 17/2017, encaminho para a ordem do dia da sessão extraordinária, que terá início logo após essa sessão ordinária. As indicações e a moção de pesar seguem para a ordem do dia da próxima sessão ordinária. Nesse momento, senhores vereadores, peço escusas às vossas excelências, que acabou de ser editado agora, estava sendo editado, é uma matéria que, da festa pomerana, pelos nossos funcionários, em especial o Fernando, eu gostaria que ele, então, passasse agora, nesse momento, não deu para passar no início da sessão. E no grande expediente, então, farei os devidos agradecimentos.
A 28ª Festa Pomerana veio com toda a força e novas atrações. Na terça-feira, os pomeranos compartilharam contos e causos, fazendo todos rirem. Quarta-feira brilhou com o desfile para a eleição de vovôs, menininhos, princesas e rainha pomerana. A presença foi grande para assistir esse desfile, tão esperado para o início da festa pomerana. A quinta-feira foi de sessão solene na Câmara de Vereadores, mas antes, uma breve meditação da Palavra de Deus em louvor pelo progresso de nosso município. A solenidade foi abrilhantada com presença de várias autoridades. Vários foram acordados pelos coros de metais na sexta-feira. Passando pelas ruas da cidade, executavam músicas tradicionais despertando os moradores. Já aqueles que iam à feira puderam fazer suas compras ouvindo o som da concertina. À noite, santamarienses saíram às ruas para representar seus comércios. O desfile mostrou a volta de mais uma parte da festa, o qual toda a família pode participar.
Tô maravilhado. Tô achando a galera assim, muito animada, a juventude todos juntos. Eu, sinceridade, eu cheguei aqui pensando em ver uma coisa muito formal. Eu tô vendo uma coisa assim, bastante liberal, a família unida. crianças, jovens, neném no meio da rua. Olha, eu tô muito feliz de ter vindo pra cá hoje.
A banda Di Germanos, sempre presente na festa, alegrou mais uma vez a todos que iam chegando no desfile dos comércios.
Banda Germanos, mais uma vez na festa pomerana, agora em 2017. 2017 é um ano especial para a banda Germanos, porque a banda vai comemorar esse ano 20 anos, né, de banda. A banda foi uma formação que, numa viagem para Belo Horizonte, onde se formou a banda Germanos há 20 anos atrás. E, como sempre, a banda traz um show bem descontraído, um show alegre, puxando um pouco para o rock and roll, puxando um pouco para a música um pouquinho mais pesada, dentro da música alemã, mas com muita animação, né, fazendo parte, mais uma vez, da Festa Pomerana aqui em Santa Maria de Jetibá.
Percorrendo a Avenida Frederico Gruck, a banda do 38º Batalhão de Infantaria do Exército marcou com uma bela apresentação na manhã de sábado. Todos que viram ficaram encantados.
Estamos aqui em Santa Maria, representando o Exército Brasileiro e participando da 28ª Festa Pomerana. A banda de música do 38º BI, única unidade operacional no estado do Espírito Santo, vem hoje com a sua banda de música participar dos festejos. A nossa banda atualmente ela é composta por 42 militares e temos como regente eu, tenente Geraldo, e mais auxiliares Silva e o Franco. E ela hoje, o exército hoje, 38º Batalhão de Infantaria, é comandado pelo coronel Oliveira Costa.
Os festejos continuaram com a encenação do casamento pomerano. Trouxe aos visitantes o conhecimento da cultura do povo pomerano. O quebra-louças, a noiva vestida de preto, os copeiros e a comida típica são novidades para aqueles que nos visitam. O rock da tarde fez a galera pagodear. É pouco para você? Tem mais. Grupo de dança se apresentaram na Praça Municipal. O grupo Seven Brass Band também mostrou sua sonoridade diferenciada. Fritz Freuden também fez a galera dançar. A noite continuou com música germânica ao som da banda Vox 3 de Santa Catarina. E o França se apresentou pra galera. Fala, França.
Bom, pessoal, aqui é o França da banda Vox 3 de Blumenau. Os Mamões Alemães, os Alemalucos, por onde a gente vai pelo Brasil inteiro, o pessoal nos chama de Mamões Alemães, porque o trabalho é meio parecido com Mamonas, os Mamonas Alemães, né? E para nós é um prazer enorme estar aqui em Santa Maria de Jetibá para fazer um grande show. Já vimos que a cidade é muito acolhedora, um povo hospitaleiro, povo alemão, um povo trabalhador, que nem lá em Blumenau, povo parecido com o nosso de Blumenau, de Pomerode, da nossa região lá. E nós estamos aqui com muita vontade de fazer um excelente show para essa galera aí, levar a nossa alegria, Trinca Mais Não Trepa, Sexy Frida e por aí vai. Fazer esse povo dançar com a gente. Pode esperar que vai ter coisa boa aí. Prose!
O domingo iniciou com o tradicional desfile pomerano, mostrando a rica cultura que esse povo traz e mantém até hoje. Diversos veículos traziam temas da cultura. O casamento pomerano, as danças e as comidas típicas e a religiosidade luterana, que esse ano completa 500 anos da reforma protestante. Mas acompanhando os pastores luteranos, o padre e o diácono da Igreja Católica caminharam juntos para ressaltar que não há divisão, e sim um grande ecumenismo em Santa Maria de Jetibá. A chuva se aproximou do desfile, mas não afugentou os participantes. Todos continuaram com muita alegria pela agradável e tão necessitada chuva. O domingo seguiu com apresentações, concursos e muitos shows. Assim é Santa Maria de Jetibá, a cidade mais pomerana do Brasil.
Em relação ao ofício do Fundeb número 3/2017, lido no expediente, solicito que dois vereadores se manifestem para compor o conselho do Fundeb, Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e de Desenvolvimento da Educação Básica e da Valorização dos Profissionais da Educação do município de Santa Maria de Atibaia, Espírito Santo, para o biênio de 2017-2018. Nelson Mirtin, como titular, precisamos de mais um suplente. Joel Ponat. Obrigado. Passamos nesse momento, então, para o grande expediente do dia. Temos 5 vereadores inscritos e cada um dos senhores terá 5 minutos para fazer o uso da palavra. Convido o primeiro vereador inscrito, excelentíssimo senhor vereador Nelson Mertink.
Cumprimentar o nosso presidente dessa casa, vereador Adilson Espíndola, os demais membros da mesa diretora, os demais colegas vereadores, servidores dessa casa, nosso chefe de gabinete, Gildinha, auxiliar, o nosso subsecretário, chefe de gabinete, né, o Luciano, que se retirou, meu amigo Jack, meu filho Jardel, meu filho Gugu estava ali, os demais que nos visitam, assessores parlamentares. Belíssima matéria, senhor presidente, que a nossa TV Câmara fez, curtinha, mas legal, da nossa festa pomerana, e dizer para os senhores que a chuva veio em boa hora, chuva abençoada, e só nos trouxe muita alegria essa chuva. Parabenizar a doutora Cissa, que nosso primeiro secretário Álvaro Roberto Gonçalves, vereador Álvaro Roberto Gonçalves, leu aí a moção de pesar do falecimento do Éder. Na verdade, com essas correrias da semana passada, eu dei entrada nisso hoje de manhã e ela conseguiu, com poucos minutos, também agradecer ao nosso presidente, que aceitou ainda que essa moção fosse lida na data de hoje, porque na semana passada, como não tivemos sessão, tivemos só a sessão solene, e acabamos que não fizemos, demos entrada nisso antes, mas demos entrada hoje mais cedo. Agradecer a doutora Cissa, que ficou muito bem elaborada nos últimos minutos. E obrigado, doutora Cissa, obrigado às meninas da secretaria que nos auxiliaram nisso. Eu tinha marcado essa data de hoje para falar um pouquinho do Éder. O Éder, que estaria lá em Santa Catarina, juntamente comigo e com os demais amigos de lá, essa era a camisa dele que já estava pronta, certo? Como ele não pôde ir, depois passou mal e veio a óbito, eles me incumbiram de mostrar a camisa para os colegas vereadores, uns bons amigos lá, alguns deles, nem todos conseguiram de dar aqui um autógrafo na camisa dele, mas uma boa parte deu autógrafo, e me disseram para mim mostrar essa camisa para os companheiros, colegas vereadores, também uma foto da Stampist de 2014, quando estivemos juntos aqui, o Éder está numa parte do grupo, que a gente não consegue unir o grupo todo, porque a festa é animada, a festa grande na rua, e com isso a gente não consegue unir, já você chama um, aí vai o outro embora, e acabou que nessa foto está o Éder aqui do meu lado, o ex-prefeito Palica, enfim, vários dos que assinaram a camisa. E aqui, uma foto desse ano, não são os mesmos, alguns sim, repetem, claro. A gente conseguiu juntar mais aqui, mais uns 15 ou 20, para fazer essa foto. E essa camisa ficou lá na festa nesse domingo, no dia 22, né? 23, desculpa, 23. E ficou lá exposta na festa durante todo o dia. E agora eu vou atender o pedido dos companheiros, dos amigos lá de São Pedro, as amigas também, não esquecendo as amigas, que o Éder tinha muitas amigas lá. Em 2014, nessa, não, desculpa, 2015, em setembro, é a Oktoberfest. Essa festa de abril é a Stammtisch, uma festa alemã, e Oktoberfest também é uma festa alemã. E na de 2015, eu mais o Éder viajamos para lá de Costel 2, justamente o tempo, nós ficamos aqui mais tempo lá do que normalmente a gente fica 4, 5 dias, nós ficamos lá 10 dias, e o aniversário dele, 14 de setembro, foi lido aí pelo nosso secretário Álvaro Roberto Gonçalves, e nós estávamos lá. Mas eu não lembrava que era aniversário dele, não, mas as meninas lembraram, e o ex-prefeito Palica fez então uma festinha. Saímos da Câmara, na verdade, sim, era uma segunda-feira, e a sessão lá também é na segunda-feira, como aqui, e aí o prefeito inventou lá um churrasquinho, assim, rapidamente na garagem dele, nos fundos lá, e convidou alguns vereadores, convidou todos, mas alguns só foram, nem todos são ligados a ele, mas todos amigos do Éder. Quando eu fui homenageado lá, o Éder estava também presente, como estava Dematites, meu cunhado, que sempre me acompanhou nessas viagens. Então, de todas as viagens que eu fiz para São Pedro de Alcântara, senhores vereadores, poucas que o Éder faltou. Ele foi quase todas, tanto da de abril como na de setembro. E nesta de setembro, o prefeito fez uma surpresa para ele, fez um churrasquinho lá. Ele muito se emocionou, porque ele falou que nunca teve uma festa de aniversário em toda a sua vida. Perdeu a mãe cedo, perdeu o pai também já há muitos anos. E como todo mundo sabe, a moção que a doutora Cissa hoje elaborou rapidinho, redigiu rapidinho, diz um pouquinho realmente do que o Éder passou, do que o Éder era nessa nossa terra. Que ele esteja em bom lugar. Eu vou fazer um quadro dessa camisa e colocar essas duas fotos principais, ou três, tem mais uma aqui das meninas, também de 2014, e colocar no meu gabinete enquanto eu for vereador, esse quadro com essa camisa vai estar exposta lá. Muito obrigado, senhores vereadores. Obrigado, senhor presidente.
Convido o segundo vereador inscrito no grande expediente do dia, excelentíssimo senhor vereador Clóvis Brau.
Uma boa noite. Eu quero cumprimentar o presidente Adilson Espíndolo, e também cumprimentar a mesa, e também aos colegas vereadores, e também aos visitantes, aos secretários, assessores que estão aqui presentes. Primeiramente, eu quero parabenizar o nosso presidente Adilson por essa sessão solene semana passada. Realmente foi uma sessão emocionante. Foi muito lindo quem teve, quem participou, ou quem ainda pode, quiser assistir pela TV Câmara, que vale a pena assistir, que foi muito lindo, que pela primeira vez que eu vi uma homenagem assim ao município, quando aniversaria. E o que mais me traz aqui? Preciso cobrar o nosso prefeito para ver o que pode fazer pelas nossas estradas. As nossas estradas estão muito, muito ruins. Principalmente lá em Alto Santa Maria. Tem lugar quase não dá para passar mais. E Rio Lamego. Aí eu achei que era só ali, mas só que sábado à noite fui num casamento em Rio Plantoge. Cada 10 pessoas que eu conversava, 8 me cobrava estrada. Cadê as nossas estradas? Aí a gente sempre pede um tempo, mas já tem 4 meses. Queria, assim, pedir ao nosso prefeito. Talvez eu pudesse fazer alguma coisa, acelerar isso mais. Pelo menos patrolar isso, fechar aquele lugar mais ruim. Que tem lugar lá que tem mato dentro da estrada que quase não dá para passar. E os transportes escolar tem que estar lá, todo dia. Os alunos têm que estudar. E lá em Alto Santa Maria tem lugar lá que não passa mais. Quando chove, pelo menos. E esse ano tem pouca chuva ainda. Aí eu quero assim, pedir isso ao prefeito, ao secretário do interior, para dar uma verificada, o que pode fazer para acelerar isso. Que vai ser, não para mim, é para o povo e quem precisa das estradas. Também ao senhor Nelson, pela homenagem do seu assessor Éder, eu respeito muito, que eu conheci ele muito também. principalmente na época, uma vez até procurei ele, ele era uma pessoa muito fiel ao Senhor. Ele, uma vez até ofereceu assessoria para ele, ele chegou assim para mim e falou assim, não, Clóvis, se eu fosse assessor, eu vou ter que trabalhar para você, e isso eu não quero, porque meu candidato na outra vez vai ser o Nelson, não. Aí você, o que você está fazendo aqui é muito bonito, é de coração. Onde que ele esteja hoje, ele vai estar vendo o que o senhor está fazendo por ele. Meu muito obrigado, uma boa noite.
Vereador Clóvis, se me permite só uma... Eu estive conversando hoje com o secretário Wilson, e ele falou que está terminando hoje no Rio Cristal, e amanhã as marcas estão indo para o Rio Lamego.
Ah, então
isso, tá. Isso ele falou para mim hoje, tá bom? Obrigado.
Convido o próximo vereador inscrito no grande expediente do dia, excelentíssimo senhor vereador Arlindo Repke.
Quero cumprimentar nosso presidente dessa Casa de Leis, excelentíssimo senhor vereador Adilson Pinda, ao vice-presidente Amar Francistão, ao secretário Álvaro, aos meus colegas vereadores da esquerda e da direita, às pessoas aqui nos prestigiando, funcionário dessa casa, funcionário do executivo, secretários, um casal lá da região alta, eu até perguntei ao Jean como que é o nome, ele disse Walder Schwantz e sua esposa, que bom. Tem dois colonos aqui nos prestigiando, que nós deveríamos fazer, senhor presidente, nas nossas sessões, incentivar os nossos colonos a virem para a sessão. Porque na sessão solene, poucos colonos prestigiaram aqui. Talvez por causa do trabalho, ou talvez muitas vezes não é divulgado também, né? Consegue nem saber também da nossa sessão. Mas em julho tem a festa do colono, já convido esse casal aí, falar com os colonos, aí a homenagem é aos colonos, a festa dos colonos, para poder prestigiar nós na sessão solene. A rádio também, os internautas, o que me traz aqui, senhor presidente, sobre a festa, não vou falar que mais pessoas já falaram, mas também o senhor Nelson, meu colega. O Éder realmente era uma pessoa, não é porque é seu assessor, não. Era uma pessoa, não é só com o Nelson Mitinho que ele era bom. Era uma pessoa com todos... Nós, tratava bem, né? Uma pessoa realmente que é uma pena que partiu. E partiu numa hora ainda que ia viajar junto com você. Só não viajou no último dia, os dois dias. Inclusive ajudou o Nelson a comprar passagem. Ele não disse aqui. É, era um companheiro, é um irmão mesmo aquele seu, Nelson. E a gente sente a falta dele, né? Mas a vida é assim mesmo. Uns partem mais cedo, outros partem mais com idade. Bom, meu pai também foi. É, que me traz aqui, eu gostaria de pedir ao prefeito, seus vereadores e ao secretário Leandro, que não esquecesse do Rio São Luís, que começou a fazer um trabalho bonito, mas ainda tem parte no rio, ali próximo aos gumes ali, que está bem sujo, também no fundo da Escola Velha, está bem sujo, então vamos limpar esse Rio São Luís. Não é porque está em São Luís e eu moro ali, não. É porque o Rio São Luís, ele passa dentro da cidade. Então, vamos tratar esse rio com carinho, orientar as pessoas para não jogar muitos lixos dentro daquele rio, igual o Leandro disse, o secretário, que já acharam dentro do rio. Isso me traz aqui. Também eu me preocupo sempre, presidente, com o nosso trânsito, gente. O trânsito está caótico. Gostaria de pedir com muito carinho ao prefeito que olhasse o trânsito. Quem vem de São Luís, principalmente na parte da manhã, hoje eu vim para a Câmara, era mais de 2 horas. O trânsito estava lá no Correio, gente. Então, o povo não suporta mais descer para cá. Nós temos aquela rua ali, Augusto Jacó, ela dá a mão daqui para lá. Ela poderia dar a mão de lá para cá, ser um escape, porque o trânsito vem de lá para cá. Daqui para lá... A gente tem essa rua de cima, a Florencio Berg. Então, mas a principal só tem uma entrada, quem vem de São Sebastião, de São Luís, da Vila Nova, Vila Jetibá, e é muita população que vem daqui, trabalha aqui nos comércios da cidade. Gostaria de pedir ao prefeito que olhasse com muito carinho e botasse aqueles guardas municipais que foi aprovado aqui em 2005, de autoria do vereador colega Nelson, botar isso para trabalhar, uns quatro, para orientar o trânsito também. Porque eu vejo que nossos colonos, quando eles vêm, chegam aqui em Santa Maria, eles não conseguem chegar aqui 6, 7 horas da manhã. Chega aí 9 horas para ir para o banco. Os comércios não têm mais lugar de estacionar. Aí a rua já está cheia. E muitos carros estão ali que poderia evitar de estar ali. Eu vejo também muitas sinalização de não estacionar ali. O povo de Santa Maria tem que se organizar. A descarga ela tem que ser num horário fora do horário comercial. Que não dá para suportar mais. Eu vejo ali, aqui você não pode estacionar. Você pega uma rua, pega a rua do Evangelho para você ver quantas entradas que você não pode mais estacionar ali. Imagina a principal. Então as pessoas que já conhecem, eles vêm cedo e passam aí num domingo à noite, lá para as 8, 9 horas da noite, quantos carros já têm estacionado. A Avenida Frederico Grupo não é mais estacionamento, ela já virou garagem para algumas pessoas. Isso que está acontecendo em Santa Maria de Jatibá. Talvez os políticos tenham medo de falar isso aqui. Eu não tenho medo, não. Eu acho que essas coisas têm que ser corrigidas, gente. Isso é um benefício da população. Isso não é benefício do vereador, nem do prefeito, não, nem do secretário. A população tem que se conscientizar sozinha, mas para isso tem que ter uma pessoa para orientar nosso trânsito. Esses agentes de saúde não precisam para... Agente de saúde, não. Agente de guarda de trânsito. Não precisa multar, não. É só orientar as pessoas e estacionar direitinho. Muitas vezes tem um espaço ali que poderia puxar um pouquinho para frente ou para trás, dá cabo mais um carro. Então, isso que falta em Santa Maria de Jatibá. Os sinais param muito. De repente, botar uma pessoa para desenrolar, que de um sentido não tem trânsito, de outro tem. Então, tudo dá para se fazer em Santa Maria de Jatibá. Que, gente, daqui 5 anos, ninguém vai andar em Santa Maria mais, não. Eu estou vendo isso aí. Está um caos no nosso trânsito. Vamos fazer, ajudar o prefeito, vamos fazer isso aí. Seria a minha colocação de hoje. Obrigado. Pois não, colega. Som.
Oi. Me permite a parte, vereador, o questionamento que Vossa Excelência falou sobre a limpeza lá para São Luís. Eu estive hoje no gabinete do prefeito e o Leandro estava lá junto. Então, o que que eu questionei com ele, porque o pessoal... Nós estávamos na Vila Jetibá e Vila Nova hoje, aí o pessoal cobrou sobre a limpeza do rio. Aí o que aconteceu é que a máquina, a Poclan, estava com ele, eles tiraram dele e ele não tem um equipamento que pode continuar aquele trabalho, enquanto que eles não arrumaram essa máquina para ele. Então ele estava questionando isso aí. Aí eu falei com o prefeito, falei, prefeito, não para esse trabalho, porque esse trabalho tem que ser acabado. Então eles acham que tem que arrumar essa Poclan de novo para ele, para poder ele adequar esse restante do trabalho que tem que fazer a limpeza dos rios. Muito obrigado.
Entendi. A prefeitura é uma só, mas secretarias têm o equipamento, cada uma delas. Mas, nesse sentido, tem que ter essa parceria, gente, para poder ajudar a outra secretaria a fazer essa limpeza. Eu sei que aquela escavadeira hidráulica, ela foi adquirida pelo governo do estado, mas é da agricultura. Mas não importa, o que tem que fazer é um benefício para a população de Santa Maria.
Convido o próximo vereador, inscrito no grande expediente do dia, excelentíssimo senhor vereador Joel Ponat.
Boa noite, presidente, Adilson Espíndolo, a mesa, vice-presidente Mazinho Tom, primeiro secretário Aldo Roberto Gonçalves, os demais vereadores. Em nome da minha contadora Aninha, eu cumprimento os demais aqui no plenário, os internautas, ouvintes da Rádio Pomerano. Arlindo, meus parabéns pelo que você falou aqui sobre o trânsito. Esses dias, muitas vezes, eu sou motorista da Secretaria do Vios, Eu passo por cima, subo pela Vila Xetibá, passo por cima para vir aqui na prefeitura. É bem mais rápido do que você vir pela via aqui no central, que dá engarrafamento aqui até na, vila, na entrada da Vila Nova. Então, eu acho é válido. E sobre a questão de botar a guarda municipal, deve ter, nem que bota braçal lá para orientar, para fazer alguma coisa. Tem como orientar, onde desviar, onde tem um desvio, isso vale sim. Hoje, quando vim para a Câmara, eu até vi um policial orientando, ajudando aqui no trânsito, aqui no sinal, na subida aqui, porque estava tudo engarrafamento, botou a viatura lá e estava ajudando e para fluir mais rápido. Eu recebi hoje um convite do nosso ex-governador Renato Casagrande. Ele vai vir aqui segunda-feira para participar da sessão. Então, eu queria ler aqui, presidente, esse convite que ele mandou, eu repassei para os outros vereadores, mas eu queria muito que o povo comparecesse segunda-feira, até pelo que ele fez no nosso município quando ele foi governador. Ele foi um dos melhores governadores que Santa Maria de Jequitibá já teve. Se juntar o atual governador, os três mandatos dele, ele não chega a um terço pelo que Renato Casagrande fez para Santa Maria de Jequitibá. Então, eu queria convidar os empresários, as pessoas, os colonos, para participar e prestigiar o nosso ex-governador, Renato Casagrande. Próxima segunda-feira, dia 15 de maio, estarei na Câmara de Vereadores de Santa Maria de Jequitibá, participando da sessão às 17 horas. Terei a oportunidade de debater sobre desenvolvimento regional e fazer o lançamento do livro Estado Presente, que relata o programa de enfrentamento à criminalidade no período em que estive à frente do governo do Estado. Sua presença me honrará muito e enriquecerá o evento. Abraço, obrigado, Renato Casagrande. Então, ele vai ser um prazer receber o nosso querido ex-governador Renato Casagrande aqui segunda-feira. Muito obrigado, presidente. Sim?
Oi. Sobre o trânsito, eu acho que vai resolver o problema, tem que fazer rotativo. Porque nem guarda municipal não consegue arrumar estacionamento. Se os carros chegou de manhã cedo, os pessoal que trabalha no comércio, eles vão ficar até de tarde quando acabou o expediente. E também outra coisa, que eu já fiz indicação naquela vez, no mandato passado, que ajuda muito o fluxo, tirar o fluxo do centro, reabrir aquela estrada lá na máquina do Reniro Tresman. Nós tínhamos que ver com o meio ambiente, como é que nós faz, que tem uns pés de mata, lá tem que tirar, lá tinha que melhorar aquela estrada. Talvez não precise fazer asfalto, mas só reabrir ela e cascalhar bem, os maioria dos caminhões que tem que passar no centro aqui, poderiam subir tudo lá. Igual aqueles caminhões do Esterco, do Kerkhoff, e muitos carros, né? Se reabrir aquela estrada bem, o fluxo vai fluir bem melhor. Entendeu? Talvez o guarda de trânsito resolvia algum problema, só ficar no sinal. Porque nós estamos vendo que o sinal está complicado. O sinal aqui, se deixar na alerta, não tem. O fluxo vai bem melhor. Mas se deixar o sinal funcionando, é muito complicado. Então, talvez o guarda já resolvia lá no... O guarda de municipal resolvia no trânsito. Mas o resto não vai resolver nada, porque se não fazer o rotativo, não vai mudar nada. Muito obrigado.
É válido. Eu já falei isso também, tinha que botar rotativa mesmo. Esse dinheiro podia ser destinado ao Hospital Concordo, né? Que sempre está com problemas financeiros. Então, se botar uma hora por um real por duas horas de estacionamento, eu tenho certeza as pessoas que vêm, que moram dentro da rua e vão para o serviço, pegam o carro, tiram da garagem, eles vão pensar duas vezes, porque por mês dá 30, 40, 60 reais para você gastar uma coisa e talvez mesmo se trouxesse ajuda ao hospital. Né? Eu acho assim, é válido sim, isso eu acho que o prefeito tem que olhar o mais rápido possível para ajudar esse trânsito aqui no centro.
Vereador Obrigado. Joel, você me permite uma parte?
Sim.
Eu já estive conversando com o Dr. Luiz Mil, para ter rotativo dentro da Rua de Santa Maria, tem que terceirizar. A prefeitura não pode fazer. E uma empresa para pegar isso para terceirização não pode, porque são poucas as vagas. Não compensa. Não dá para terceirizar. Infelizmente, não vou ter que ficar no que está aí.
Mas alguma coisa tem que ser feita.
Vai ter que fazer uma sinalização de algumas vagas, alguma coisa. Porque toda semana entra carro novo em Santa Maria. Toda semana entra carro novo. Então... E o problema do trânsito não é só Santa Maria. Hoje eu vou para Garrafão, também tem trânsito dentro do Rio Poço Moço, para atravessar o Rio Poço Moço, também tem lá. Então o fluxo de carro é muito grande que nós temos no município. Vai ser daí para pior, não tem jeito. Obrigado, Joel.
Aí eu quero ver o que nós vamos falar daqui 20 anos, quem estiver vivo ainda vai ver isso aí, porque Santa Maria só cresce, né? Muito obrigado.
Ô Joel, peraí, se permite a palavra. Sim? Também. Sim. Foi dada também a ideia de colocar estacionamento só de um lado, e 45 graus, talvez isso também ajudaria.
Isso é, inclusive, é uma indicação minha que foi lida hoje. Eu acho que se analisar, talvez isso pode funcionar, pelo que eu olhei, pegar lá da Rua Nova até aqui embaixo e fazer uma via para bicicleta e pessoas com cadeirantes, né, para ficar, fazer uma via só para eles no lado de lá. Mas muito obrigado.
Faço uso da palavra também no grande expediente do dia. Cumprimento o primeiro vice-presidente, vereador Elmar Francisco Tão, o primeiro secretário, vereador Álvaro Roberto Gonçalves. Saúdo os nobres colegas vereadores, todas as demais pessoas aqui presentes nessa sessão ordinária. Gostaria, senhores vereadores, de apenas fazer alguns agradecimentos que acho muito oportuno nessa data de hoje. Primeiramente, eu gostaria de agradecer à Polícia Militar aqui do nosso município, em nome do aspirante oficial da PM, o comandante do 2º Pelotão da 8ª Companhia Independente, Rômulo Carlos Torre Costa, pelo belíssimo trabalho que eles fizeram aí nessas festividades do município. Não tivemos nenhuma ocorrência grave nessa semana que se passou. Então, parabenizo a ele e a todos os policiais aí que cuidaram da nossa segurança aqui nessa 28ª Festa Pomerana. Quero também muito agradecer aos nossos funcionários da Câmara pela organização da sessão solene. Em especial, eu quero agradecer também aos funcionários, ao Fernando, ao Bismarck e ao Marquinhos, que não mediram esforço nessa semana toda. Eles participaram de todos os eventos desta 28ª Festa Pomerana, para que eles pudessem ajudar o município de Santa Maria de Itibá em transmitir as imagens do referido evento. Então, eles ficaram praticamente uma semana à disposição do nosso município, que inclusive o Bismarck e o Marquinho estão fora da atribuição deles, mas como são funcionários exemplares e muito dedicados, eles trabalharam essa semana toda para trazer esse material, não só para nós, como para o município, gravando todos os eventos que aconteceram nessa 28ª Festa Pomerana. Então, meus sinceros agradecimentos de coração pelo belíssimo trabalho que vocês fizeram. Quero também agradecer a todas as pessoas que participaram dessa 28ª Festa Pomerana, que participaram dos concursos Klein Jungen, Klein Mecca, Gross Fota, Gross Muta, da Rainha e das Princesas, e todas as outras candidatas que nós tivemos, do concurso do lenhador, que foi inédito, o público apreciou muito. Quero agradecer a todas as pessoas que se dispuseram a participar desse concurso, bem como das danças folclóricas, que mais uma vez tiveram um brilhantismo todo especial nessa festa. Então, a todos vocês que participaram, direto ou indiretamente, dessa festa, o nosso muito obrigado, bem como as nossas diretoras de escolas, a todas aquelas pessoas que desfilaram, foram em torno de mais de 80 comércios que desfilaram no desfile do comércio, e bem como todos aqueles alunos, aquelas pessoas que estavam participando, inclusive o colega vereador Amar Francisco Tão também participou como ator lá, sendo o pai do noivo, na apresentação do casamento pomerano. Enfim, a todas essas pessoas que participaram, que trouxeram esse brilhantismo que a festa teve aqui em nosso município, o nosso muito obrigado do fundo do meu coração, em nome de todos os vereadores que compõem esse poder legislativo. Quero também fazer um registro aqui, muito oportuno, ao nosso secretário municipal de esportes, Jardel Mirtin, que aqui está, parabenizar ele, agradecer toda a equipe dele, que não mediram esforço lá de estar trocando a rede elétrica da quadra de esporte de Alto Santa Maria. Foi um pedido também do colega vereador Clóvis Brown. É, 3 anos a nossa quadra de Alto Santa Maria, ela esteve funcionando de uma forma precária, com apenas 2 lâmpadas. Assim que me trouxeram esse problema, eu imediatamente liguei para o secretário de esporte, e o colega vereador já tinha o pedido também, já tinha feito para o mesmo, e ele prontamente, praticamente, ele cuidou pessoalmente para que tivesse resolvido esse problema lá na quadra de esporte. E agora o vereador Clóvis também está todo satisfeito que está funcionando 100% a iluminação lá da quadra de esporte. Então, o nosso muito obrigado. Em relação ao nosso trânsito aqui do município, que vários vereadores aqui hoje falaram sobre esse assunto, eu queria ir um pouco mais além e convocar para a próxima semana o nosso secretário de planejamento do nosso município, para que ele já possa dar uma posição para essa casa, o que, que essa administração, que essa nova gestão pública está pensando naquilo que nós podemos melhorar o nosso trânsito aqui em Santa Maria. É um assunto complicado, e tratando de Santa Maria de Atibá, todo mundo sabe a frota de veículos que nós temos, não é fácil, mas eu acho que alguns gargalos, algumas coisas podem ser melhoradas sim. É, na sexta-feira eu estive em Santa Teresa e tive lá, me encontrei lá com o senhor Arnaud Kerkhoff, presidente do nosso Sicoob, e ele também me cobrou isso. Principalmente o trânsito, quem vem lá de São Luís, por centro de Santa Maria de Atibá, às vezes perde um tempão até que no posto Detman, naquele sinal lá, sabe? Fica um trânsito muito congestionado naquela área lá. E ele pediu encarecidamente que nós pudéssemos fazer alguma coisa para melhorar esse trânsito aqui no nosso município. Esse pedido ele fez na sexta-feira, quando eu, por acaso, encontrei com ele lá em Santa Teresa, e ele fez esse pedido, e eu prometi a ele que nós íamos dar um retorno para ele, da solicitação que ele estava fazendo naquele momento, e com toda a razão nós precisamos fazer alguma coisa para que a gente possa amenizar um pouco, que esse nosso trânsito possa ter um fluxo um pouquinho mais rápido aqui no centro da nossa cidade. Então, esse é o motivo, eu acho muito oportuno, para que nós possamos ouvir o secretário de Planejamento, qual a posição da Prefeitura nesse sentido, até porque a gestão passada fez o recapeamento do asfalto, fez o asfalto aqui no centro da cidade, ficou de fazer a sinalização e pintar as faixas, e isso não aconteceu, para ver se tem alguma coisa nesse sentido, o que essa administração atual agora pensa sobre esse assunto. Era o que eu tinha para falar. Obrigado.
Senhor presidente, o senhor concede a parte, por favor.
Pois não, senhor vereador.
Senhor presidente, na verdade, eu já tinha solicitado a vossa excelência para que pudéssemos aqui fazer uma audiência pública sobre o trânsito. Já havia aí várias indicações de vereadores, um solicita aquilo, outro solicita aquilo, e para a gente tomar uma posição para que isso uma vez fosse, pelo menos, tentado ser solucionado alguns gargalos. Pois bem, já estavam os convites prontos para essa audiência pública. O prefeito, por um acaso, eu estive lá no prefeito, ele recebeu um convite naquele momento, achando que era da segurança, não era, era do trânsito. Aí ele me pediu para suspender, por enquanto, essa audiência pública, porque no passado tinham sido feitas 2 audiências públicas já aqui nessa casa, como eu não estava como vereador, eu não sabia, porque o DETRAN, ele estava forçando a barra, e o DETRAN viria sinalizar, fazer as faixas, ainda antes da nossa festa pomerana. E eu disse, prefeito, mas a festa pomerana é daqui a menos de um mês. Mas eu estou forçando a barra e tá. E eu falei, outra coisa, prefeito. Eles vêm aqui, na audiência pública, na verdade, o nosso presidente do comércio, dos comerciários, o Fred Beres, me disse que eles não fazem aqui a realidade de Santa Maria, né, o pessoal do DETRAN. Então, acho que a gente tem aqui que tomar essas decisões e discutir com a comunidade o que é melhor. Né, o que o vereador Alindo falou ali, eu já falei 3, 4 vezes. Né, os carros pequenos ali, no caso do senhor Luciano Berge, vir por dentro. É uma grande solução, tá? E sinalizar a nossa cidade. Mas era só isso, senhor presidente. Obrigado pela parte.
Eu agradeço a parte de Vossa Excelência e dizer a Vossa Excelência que isso pode ainda acontecer, nada impede, né, de nós ouvirmos a população, inclusive as sugestões da nossa população em relação ao nosso trânsito, mas para que nós ouvirmos também o nosso secretário de planejamento para ver o que tem em pauta em relação a esse assunto.
Se me permite a palavra, presidente.
Pois não, vereador.
O Arno Kerkhoff, ele tinha conversado comigo, ele deu até o exemplo do quebra-mola ali, antes do sinal, né? E eu pedi indicação para remover ele. E realmente, ele atrapalha um bocado ali. Fiquei horas lá para ver como o trânsito ia fluir, né? E ele atrasa bastante.
Ok. Obrigado pela parte, pela contribuição de Vossa Excelência. E na semana que vem, então, nós vamos ouvir o nosso secretário de planejamento. Eu só estava me esquecendo, colegas vereadores, né? Que isso que foi editado aqui da Festa Pomerana, tem uma parte ainda que eu pedi aos funcionários para que possa ser colocado na semana seguinte, porque nós ouvimos várias autoridades estaduais e federais do nosso município que estiveram presentes nessas festividades e eles nos deixaram um depoimento. Então, para que não se prolongasse muito nessa sessão, então nós vamos ouvir então os nossos deputados estaduais, deputado federal, o secretário de Segurança Pública do Estado do Espírito Santo, eles deram os depoimentos, então nós vamos estar ouvindo esses depoimentos na próxima sessão.
Presidente, se me permite uma parte?
Pois não.
Eu também aqui, não tem, nós estamos falando das ruas, dos estacionamentos, né? Aí também o pessoal aqui da comunidade estava mandando mensagem para mim para ver o que pode ser feito, porque o calçamento foi iniciado, e não foi terminado. Não sei o que está faltando lá. Se está faltando um aditivo lá, ou se dinheiro não deu, ou se a firma abandonou. Eles também estão querendo ver o que pode ser feito para retornar o calçamento da comunidade aqui.
Eu agradeço a parte de Vossa Excelência e vou incluir no ofício, junto na convocação do secretário de planejamento, que ele possa então falar sobre esses dois assuntos.
Isso, valeu, obrigado.
Obrigado. Antes de passarmos para a ordem do dia, honrosamente, eu quero agradecer a presença da dona Hildegar Krigeberg, que se encontra aqui presente nessa sessão ordinária. Muito obrigado, em nome de todos os vereadores, pela sua presença aqui hoje, de igual forma, a nossa contadora Aninha e a doutora Karina. Convoco o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, o vereador Jean Jacques D'Álvares, para a leitura do parecer ao projeto de lei de número 13/2017.
Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer. Projeto de Lei número 13/2017, que concede autorização ao chefe do Executivo a celebrar contrato de permissão de uso com a APS Pomer de autoria do Poder Executivo Municipal. Justificativa e conclusão. O respectivo projeto de lei amolda-se perfeitamente com o artigo 34, inciso 7º e 8º da Lei Orgânica deste município, visto ser competência desta Casa de Leis autorização para que se conceda o uso de bens públicos municipais. Além do mais, a referida permissão possui caráter transitório ao qual poderá ser revogada a qualquer tempo, sem nenhum ônus ao município. E segundo consta a justificativa, a mencionada associação presta relevante apoio aos apicultores de Santa Maria de Itibá, sendo assim visível o interesse público quanto ao seu referido espaço. Ante ao exposto, não vislumbramos nenhuma irregularidade ou inconstitucionalidade, encaminhamos para o presidente submetê-lo à discussão e posterior votação. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 19 de abril de 2017. Presidente Omar Francisco Tom, favorável. Relator vereador Jean Jacques Lauvers, favorável. Membro vereador Valdivino Mansky, favorável.
Convoco o relator da Comissão de Finanças e Orçamento, vereador Joel Ponat, para a leitura do parecer ao projeto de lei de número 13/2017.
Câmara Municipal de Santa Maria de Itatiba, Estado do Espírito Santo, Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. Parecer o projeto de lei número 13/2017, que concedo autorização do chefe executivo à celebração do contrato de permissão de uso de APIS POMER de autoria do Poder Executivo Municipal, com justificativa e conclusão. Trata-se de autorização ao chefe do executivo para a formalização de contrato de permissão com suas particularidades, junto ao mencionado Associação dos Apicultores de Santa Maria de Itatiba, Estado do Espírito Santo. Compete ressaltar que não haverá dispêndio ao município e este poderá, caso seja conveniente, revogar a qualquer momento. A permissão estão deferida conforme consta na lei, sem qualquer contraprestação nesse sentido. Sendo assim, depois de devido análise, por não encontrarmos irregularidades ou ilegalidades, encaminhamos para o presidente submetê-la à discussão e votação. Plenário, Dr. Floriano Guilherme, 19 de abril de 2017. Presidente Nelson Mitink, relator Joel Pona, membro Álvaro Roberto Gonçalves, todos favoráveis.
Convoco o relator da Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência, vereador Nelson Mitink, para a leitura do parecer ao projeto de lei de número 13/2017.
Comissão Permanente de Educação, Cultura, Saúde e Assistência. Parecer. Projeto de lei número 13/2017, que concede autorização ao chefe do Executivo a celebrar contrato de permissão de uso com APIS POMER, de autoria do Poder Executivo Municipal. Justificativa e conclusão. Após verificação, essa comissão não vislumbrou nenhuma situação a qual poderia ser valorada como ilegal ou inconstitucional, visto que o aludido projeto de lei se encontra plenamente regular quanto à celebração de contrato a fim de conceder a mencionada permissão de uso. Dessa forma, este pode ser submetido à discussão e votação. Plenário, Dr. Floriano Guilherme, 19 de abril, presidente Hilário Benink, relator Nelson Mirtink, membro Florentino Álvares, todos favoráveis.
Convoco o relator da Comissão de Obras e Serviço Público, vereador Clóvis Brown, para a leitura do parecer ao projeto de lei de número 13/2017.
Comissão Permanente de Obras e Serviços Públicos, parecer. Projeto de lei número 13/2017, que concede autorização ao chefe do Executivo a celebrar contrato de permissão de uso com a APIS POMER, de autoria do Poder Executivo Municipal. Justificativa e conclusão. Esta comissão, depois de realizar a devida análise, verificou que inexiste qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade, sendo que a celebração de contrato de permissão com a mencionada associação e seu trâmite se mostra plenamente regular. Neste sentido, o respectivo projeto pode ser submetido à discussão com a posterior votação. Plenário, Dr. Floriano Guilherme, 19 de abril de 2017. Presidente Rogério Gomes, favorável. Relator Cláudio Brown, favorável. Membro Joel Ponat, favorável.
Convoco o relator da Comissão de Agropecuária, Silvicultura, Aquicultura, Pesca, Abastecimento e de Reforma Agrária, vereador Valdevino Mantzke, para a leitura do parecer ao projeto de lei de número 13/2017.
Comissão Permanente Agropecuária, Silvicultura, Agricultura, Pesca, Abastecimento e Reforma Agrária. Parecer, projeto de lei número 13/2017, que concede autorização de chefe do Executivo a celebrar contrato de permissão de uso com Apis Pomer, de autoria de Poder Executivo Municipal. Justificativa e conclusão. A celebração do respectivo contrato de permissão de uso de se encontra de acordo com as normas previstas na Lei Orgânica Municipal, bem como as demais preceitos que compõem os ordenamento jurídico, o direito de uso de sala presente no segundo piso de galpão da Feira Cidadã é uma forma de manter intensificadas as atividades de mencionada associação, as quais contribuem enormemente para a apicultura deste município. Depois de efetuarmos a análise do respectivo projeto de lei, verificamos que este não possui nenhuma impedimento ou irregularidade capaz de obstar no seu trâmite. Com isso, este projeto pode ser submetido à discussão com posterior votação. Plenário, Dr. Floriano Guilherme, 19 de abril de 2017. Presidente, Jean-Jacques Lauz, favorável. Relator, Valdivino Mantos, favorável. Membro, Adailur, favorável.
Convoco o relator da Comissão de Turismo, Indústria e Comércio, vereador Adailur, para a leitura do parecer ao projeto de lei de número 3/2017.
Alô. Comissão Permanente de Turismo, Indústria e Comércio. Parecer. Projeto de lei número 13/2017, que concede autorização ao chefe do executivo e celebrar contrato de permissão de uso com a Apis Pomer, de autoria do Poder Executivo Municipal. Justificativa e conclusão. O respectivo projeto de lei aborda sobre a confecção de contrato de permissão entre este município e a Associação de Apicultores. Analisando esta comissão, não encontrou qualquer obstáculo com relação à existência de irregularidade ou inconstitucionalidade, quando à sua disposição pode assim ser submetida à votação. Plenário, Dr. Floriano Guilherme, 19 de abril de 2017. Presidente, Reomar Francisco Tom. Relator, Adailur. Membro, Adilson Arlindo Rip. Todos favoráveis. Perdão.
Convoco o relator da Comissão de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Segurança Pública, vereador Hilário Berning, para a leitura do parecer ao projeto de lei de número 13/2017.
Alto Santa Maria de Jequitibá, Estado do Espírito Santo, Comissão Permanente Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Segurança Pública. Parecer. Parecer o projeto de lei número 13/2017, que concede autorização do chefe executivo celebrar contrato de permissão de uso de Apis Pomer, autoria do Poder Executivo Municipal. Justificativa e conclusão. Esta comissão, após analisar o presente projeto de lei, verificou inexistência de qualquer impeditivo e inconstitucionalidade quando ao seu teor, no que diz respeito à celebração de contrato de permissão de uso de sala localizada em segundo piso do Galpão de Feira Cidadã. Neste sentido, este pode ser submetido à discussão e posterior votação. Plenário, Dr. Floriano Guilherme, 19 de abril de 2017. Presidente Rogério Gomes, favorável. Relator Hilário Benigno, favorável. Membro Florentino Alves, favorável.
O projeto se encontra em discussão. Em votação. Aqueles que aprovam, permaneça como estão. Aprovado o projeto de lei de número 13/2017. Convoco o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, vereador Jean Jacques Laubres, para a leitura do parecer ao projeto de lei de número 7/2017.
Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer. Projeto de Lei nº 7/2017, que dispõe sobre a alteração do artigo 1º da Lei Municipal nº 198, de 8 de setembro de 1994, modificando a extensão da rua Marli Ramloff, neste município, e de outras providências de autoria do vereador Arlindo Repp. Justificativa e conclusão. A apresentação do mencionado projeto de lei está de acordo com a lei orgânica em seu artigo 34, inciso 14º e artigo 192, bem como o artigo 30º, inciso 1º da Constituição Federal. Desta forma, após devida análise, encaminhamos para o presidente submetê-lo à discussão e posterior votação. E desde já manifestamos nós todos favoráveis. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 7 de março de 2017. Presidente, vereador Elmar Francisco Tom, favorável. Relator, vereador Jean Jacques Lauros, favorável. Membro, vereador Valdivino Mansky, favorável.
Convoco o relator da Comissão de Finanças e Orçamento, vereador Joel Ponat, para a leitura do parecer ao projeto de lei de número 7/2017.
Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. Parecer, o projeto de lei número 7/2017 dispõe sobre a alteração do artigo 1º da Lei Municipal número 198, de 8 de setembro de 1994, notificando a extensão de rua Marli Ramlo neste município e de outros providências de autoria do vereador Arlindo Rupp. Justificativa e conclusão. O projeto visa aumentar a assistência de uma rua e a Prefeitura fica responsável em confeccionar a placa de identificação e os custos deverão correr por conta da dotação orçamentária destinada a este serviço. Assim, encaminhamos para o presidente submetê-lo à discussão e votação e desde já manifestamos vossos votos favoráveis. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 7 de março de 2017, presidente Nelson Mirtin, relator Joel Ponat, membro Álvaro Roberto Gonçalves, todos favoráveis.
Convoco o relator da Comissão de Obras e Serviços Públicos, vereador Clóvis Brown, para leitura do parecer ao projeto de lei de número 7/2017.
Comissão Permanente de Obras e Serviços Públicos. Parecer, projeto de lei número 07/2017, dispõe sobre a alteração do artigo 1º da Lei Municipal número 198, de 8 de setembro de 1994, modificando a extensão da rua Marli Ramloff neste município e da outras providências da autoria do vereador Arlindo Repke. Justificativa e conclusão. Considerando que a assessoria jurídica desta Câmara também encaminhou esse projeto de lei para essa comissão, analisamos o mesmo e constatamos que não há nenhuma inconstitucionalidade, pois visa apenas alterar a extensão da mencionada rua, considerando-se o desenvolvimento dos últimos anos naquela localidade. A Prefeitura fica responsável em confeccionar a placa de identificação e, dessa forma, somos favoráveis a todo o teor do projeto, podendo ser submetida à discussão e posterior votação. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 7 de março de 2017. Presidente Rogério Gomes, favorável. Relator Cláudio Brown, favorável. Membro Joel Ponat, favorável.
O projeto está em discussão. Em votação, aqueles que aprovam, permaneça como estão. Aprovado o projeto de lei de número 7/2017. Coloque em votação as seguintes indicações. Indicação de número 41/2017, que indica a remoção de lombada localizada na Avenida Frederico Gruque, próximo ao posto Boa Vista, de autoria do vereador Rogério Gomes. Em votação, aqueles que aprovam, permaneça como estão. Aprovada. Coloco em votação a indicação número 43/2017, que indica a reorganização do estacionamento e implantação de ciclovia na Avenida Frederico Gluck, de autoria do vereador Joel Ponat. Em votação, aqueles que aprovam, permaneça como estão. Aprovada. Informo aos senhores vereadores que não há nenhum vereador inscrito na explicação pessoal. Assim, convoco os senhores vereadores para a sessão extraordinária, com início logo após essa sessão ordinária, para apreciação e votação do projeto de lei de número 17/2017. E convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, que se realizará no dia 15 de maio de 2017, às 17 horas. Em nome de Deus, está encerrada a presente sessão.